Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia a todos. No nosso Olá Vizinho de hoje vamos falar sobre algo que muitas pessoas consideram um tema difícil e que acham que é só para alguns. Hoje vamos falar de matemática e vamos ter convidados especiais. Um matemático, o Dr. Augusto Baganha, a professora Lita Correia da Escola Paula Vicente e mais alguém que nos vai falar sobre este tema, mas ainda não vamos revelar quem. É surpresa.
Bom dia a todos os que nos ouvem. Pois não, Fátima, não vamos dizer mesmo, porque é alguém que ninguém está à espera. Saiba que hoje, para além de ser o dia do aniversário do nascimento de Albert Einstein, também é o Dia Internacional da Matemática e o Dia do Pi. Por isso resolvemos dedicar este programa a este tema. Ora, a escolha do dia 14 de março não foi aleatória. Foi escolhida esta data porque, na nomenclatura anglo-saxónica, o dia 14 de março escreve-se 3 de mês e 14 do dia, o que corresponde aos primeiros algarismos do número pi, 3,14. Daí a associação do dia da matemática ao dia do pi.
E ao dia 14 de março, não é? E também queremos dizer que este dia assinalado como o Dia Internacional da Matemática foi instituído em 2019 pela Unesco e tem como objetivo transmitir aos jovens o gosto por esta disciplina, passando a mensagem de que a matemática está em todo o lado e que é muito útil e fundamental. Todos os dias, no dia 14 de março, os países são convidados a participar em atividades para alunos e público em geral, em escolas, museus, bibliotecas e outros espaços. Este ano, o tema escolhido pela Unesco é Matemática para Todos. Mathematics for Everyone.
O tema foi proposto por Marcos Arco Roteiro, da Escola Secundária Nacional 13 Mártires, em Indang, Cavite, Filipinas, com a seguinte argumentação. Creio que a matemática deveria ser para todos, porque todos nós temos capacidade matemática, mas apenas numa extensão e grau diferentes. Além disso, devemos deixar que todos desfrutem das maravilhas da matemática. A noção de que a matemática é apenas para os dotados e os génios deve mudar.
E esta argumentação do Marco vai no sentido de alertar para a necessidade de desmistificar a ideia de que a matemática é só para alguns, porque na verdade todos somos capazes de pensar matematicamente. Tradicionalmente acredita-se que a matemática é apenas para aqueles que possuem certos tipos de capacidades de resolução de problemas, o que não é verdade. E a investigação tem demonstrado que a matemática é imprescindível e contribui para a formação de cidadãos competentes.
E como lhe dissemos, temos em estúdio alguns convidados. Mas antes de passarmos a conversar com eles, convidamo-lo, como sempre, a participar no nosso programa. E saiba como, já de seguida.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227. Ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E o nosso primeiro convidado de hoje é o Dr. Augusto Baganha, a quem desde já agradecemos a disponibilidade de estar aqui connosco.
E o Dr. Augusto Baganha, para quem não conhece, nasceu em Coimbra, cidade onde começou a praticar basquetebol e onde se licenciou em Ciências Matemáticas em 1975. Depois veio para Lisboa, para o Serviço Militar, e é em Lisboa que tirou mestrado de Gestão do Desporto. Tem currículo como atleta no basquetebol, como dirigente desportivo e na administração pública desportiva. Enverdou pela carreira política, tendo ocupado cargos de adjunto do secretário e chefe de gabinete do secretário de Estado da Juventude e Desporto, Hermínio Loureiro, e foi também presidente do IPDJ até 2020. E vamos começar por lhe perguntar porque é que se interessou por estudar matemática?
Eu em primeiro lugar quero agradecer o convite que me foi endereçado neste dia muito especial e também aos ouvintes que nos estão também a escutar, sobre um dia que, de facto, é muito importante, porque a matemática é uma disciplina muito importante.
E muito presente na vida.
Sempre muito presente, pessoas, não é? E presente nos casos em que nós, às vezes, nem andamos por, nem andamos por ela. Portanto, eu desde jovem, portanto, foi uma disciplina que gostei, que me interessei, portanto, é uma disciplina que tem as suas particularidades. E, por vezes, o que acontece com as pessoas é que a abordagem que, que as pessoas fazem da matemática tem que ser uma abordagem sequencial. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não devemos, perante qualquer dúvida que tenhamos, devemos logo consultar quem nos possa esclarecer essa dúvida, e por vezes isso não acontece. Os jovens não o fazem, vão deixando que essa dúvida persista, depois aparecem mais dúvidas
e acabam por se desmotivar e achar que não são capazes de entender o conceito, não é?
Exatamente. Pois. Portanto, esse é um dos grandes problemas que os jovens têm. Eu, relativamente aos mais jovens que agora vou acompanhando, as minhas netas, os meus netos, vou-lhes sempre dizendo isto, este princípio. Vocês, quando tiverem qualquer dúvida, digam. Que é para...
Mas eles têm lá o ovo para esclarecer logo, não é?
Pois, mas eles às vezes, porque têm que brincar, porque têm que estar com o amigo, porque têm que ver isto, têm que consultar o computador, porque têm que estar, portanto, mais tempo ligados ao computador, por vezes deixam passar. E quando dão por ela, as coisas passam, a matéria vai-se também sobrepondo e sobrecarregando, e como tal tem essa...
E a matemática tem que ser isso mesmo, senão uma pessoa não percebe desde o princípio, depois o para a frente.
Exatamente.
Já se dificulta mais,
eu sei que isso é, porque vou só dar um exemplo. Eu nunca fui um grande fã de matemática, peço desculpa, doutor Augusto Pagano.
Mas eu também, eu estou aqui com o Luísa também.
Não. Nunca fui. Mas pronto, era uma aluna razoável, ia tendo as minhas notas. Cheguei ao 8º ano e com as equações empancadas. E no primeiro período tive 2. E os meus pais disseram, pronto, vamos pô-la numa explicação para ver se ela percebe. E eu tinha aqui ao pé de casa uma explicadora. Fui para a explicação, passei de um 2 para um 4.
Boa.
Porque realmente percebi. E isto para dizer que eu compreendo perfeitamente aquilo que está a dizer. Uhum. Porque se uma pessoa não percebe o encadeamento desde o início, não vai lá. Portanto,
desmotiva-se completamente. Exato. E acha que é algo que não vai conseguir entender.
E algo põe de lado... Desiste e por vezes desiste, que é a pior coisa que pode fazer acontecer. Depois, eu acabei por ter outra vantagem, portanto, no meu ensino, que agora é básico e secundário, que acabei por ter bons professores.
Portanto, isso também faz a diferença.
É que me motivaram bastante e eu sentia-me, de certo modo, até vos vou dizer, confortável relativamente à disciplina. Houve ali uma mudança quando foi no antigo 6º ano, que agora penso que é o 10º, que foi com o aparecimento da matemática moderna, portanto que aquilo quebrou um bocado precisamente a forma como a matemática era ensinada. Pronto, mas depois, passado esse tempo, retomei outra vez o trabalho normal, lá. E consegui, e acabei por ter boas notas, mesmo no acesso à universidade.
E acabar por escolher esta disciplina para fazer a sua formação a nível superior.
Gostei bastante. Tive grandes colegas.
Se bem percebi, este seu interesse pela matemática vem porque gostou, inicialmente, acabou por ter um bom acompanhamento a nível dos professores e cada vez se vai interessando mais e percebendo que era um tema que gostaria de aprofundar, claro. Não é? É por aí.
Depois, enfim, comecei a fazer alguma introspeção sobre isto e verificar que acabava por ter uma boa capacidade de raciocínio.
Uhum.
Uma
boa, total raciocínio lógico,
total,
não é?
Raciocínio lógico, que é fundamental também. Uhum. Nós termos e que me... De certo modo teve uma grande influência no resto da minha vida até profissional. Portanto, e mesmo na vida diária, nós nos disciplinarmos melhor, porque aquilo ajudava-nos, nós cumprimos os horários, estávamos àqueles horários, porque aquilo acabava sempre por haver aqui qualquer coisa ligada à matemática. Tenho que estar às 16 horas. Tenho que estar às 16.
16 horas.
Não,
não
é
às 4.
16:30 ou 16:15.
É às 16.
É às 16.
Então, acho que a matemática, para além de nos ajudar neste aspecto do raciocínio lógico, também disciplina a nossa vida?
A mim ajudou-me. A mim ajudou-me, ajudou-me bastante. Ou seja, quando jogava... o treino era às 18 horas, era às 18 horas. Uhum. Portanto, normalmente eu até iria sempre um pouco mais cedo, que é para não me preparar para o treino. Ou relativamente ao horário de trabalho. Eu tinha que entrar às 9 horas, portanto, não podia entrar depois das 9 horas. Porque isso
quando
causava
problemas.
Quando entrava antes, que não tinha problemas. Mas apontava sempre para uma pessoa chegar a horas, sair a horas.
Então, no aspecto do planeamento, cumprir, não é?
Exatamente. No planeamento da vida.
Exatamente.
Isto acabou por também me ser útil.
Muito bem.
Bom testemunho.
Acha que a matemática é uma disciplina que só alguns conseguem estudar?
No encadeamento que temos estado a falar.
É evidente que há pessoas que têm mais propensão para isto, mas eu aquilo que julgo é que há aqueles que são mais dotados relativamente. Mas isso acontece em relação às outras disciplinas.
A matemática é muito também de estudo e de exercício, não? Isso não é,
também
não é bom.
Exercício.
De exercícios. Eu lembro-me que a minha mãe dizia sempre: eu tenho aqui um livro que é o Palma Fernandes, que era um livro só de exercícios. Tens que fazer estes exercícios, não sei o quê. Então, cada vez que eu ia.
Palma Fernandes era fundamental.
Pois, o Palma Fernandes, acho que na altura
os meus professores também até normalmente me marcavam os trabalhos, alguns trabalhos ligados precisamente ao livro do Dr. Palma Fernandes. Uhum. Portanto, foi algo que me foi marcando. Então, agora eu estava-lhe há bocado a dizer, há pessoas que têm mais propensão, uhum, agora para outro tipo de disciplinas, mas assim como aqueles que têm mais propensão para matemática devem também não desligar das outras disciplinas, não é? E ter, sobretudo, a potência suficiente para garantirem mais aprendizagens,
passa-se o mesmo
relativamente às pessoas que têm mais propensão para essas
outras áreas de estudo
e não desligarem da matemática. Pelo menos das coisas mais básicas, dos conceitos básicos que nos são úteis depois para a vida. Atenção.
Podem ser úteis no dia a dia.
Uhum. E são úteis no dia a dia. Nós é que às vezes não damos
não
por
damos
isso,
conta. Não é?
Porque a matemática está inclusivamente presente na natureza e nós mais à frente no nosso programa vamos explorar um bocadinho aqui este aspecto. E os cálculos que usamos para construir edifícios, para compor melodias ou para fazer contas de merceeiro, são os mesmos que servem às plantas, aos animais, aos planetas, para encontrarem as fórmulas mais eficientes para se alimentarem, para crescerem ou simplesmente existirem. E do arco-íris às ondas do mar, passando pelas sombras ou pelas teias de aranha, estamos cercados de padrões matemáticos que tornam a vida bela e misteriosa. Quer comentar?
De facto, posso comentar tudo isso, começando pelas coisas mais simples, mais elementares na vida, que nós às vezes não damos por isso, mas que estamos a utilizar precisamente cálculos matemáticos, pelo menos, eu estou-me a lembrar, de um outro aspecto que, portanto, você focou aí a questão, determinadas questões, mas eu vou-lhe dar um exemplo também que é frequente, eu às vezes até paro para ver, nos passeios com calçada. Você vê ali inscritos algumas figuras geométricas. Outras vezes o próprio princípio da simetria, figuras simétricas. E, de facto, as pessoas não dão por isso, muitas vezes, vão a caminhar, mas as pessoas que estejam mais atentas, e eu às vezes estava atento relativamente à calçada, até porque tinha sempre que, para além disso, outra preocupação, é que às vezes havia uma pedra da calçada que saía, ou uma ou várias
estar
pedras da calçada.
Estar atento onde põe os pés, não é?
Põe os pés, não é? É um piso mais irregular, mas também me interessava precisamente por ver esse tipo de
simetria de padrões.
Quem é que nunca jogou o jogo de pisar só os brancos ou só os pretos, não é?
Exatamente.
Eu com os meus filhos fazia imenso isso também.
E acho que os miúdos hoje ainda fazem. É um jogo que não se perdeu.
Mas tem muitos jogos, isso acontece. Por exemplo, eu estava-lhe a dizer algo mais que até tinha a ver com algumas coisas com a minha atividade profissional. Já vos falei, nós tínhamos que ter no nosso serviço bem organizado tudo o que tinha a ver com a questão das estatísticas, chamadas estatísticas do desporto, porque elas eram depois fundamentais para estabelecer critérios de atribuição de financiamento, depois mais tarde com os próprios orçamentos do desporto têm que ser trabalhados, nós por vezes temos que introduzir a meio as alterações, temos de estar sempre muito atentos à execução orçamental, e não cometer as neiras, claro.
Claro, para, convém.
Isso pode, para além de tudo, para além de ser mau, não é? Não ser bom, pode-nos acarretar problemas até aborrecidos para... Para a nossa própria vida, não é? Uhum. Portanto, isto depois, esta questão da estatística, isto é para vocês verem que no desporto ela apareceu muito e ela agora é muito abordada. Se vocês virem um jogo de futebol, um jogo de basquetebol, um jogo de ténis, é muito referida a questão, por exemplo... No basquete, como se fazem os lançamentos, se fazem mais do lado direito do lado esquerdo, os pontapé, no futebol, quantos passos aquele futebolista executou, quantos acertou, quantos errou, no ténis, quantos serviços é que foram, o primeiro serviço entrou, quando
a velocidade da bola,
e a velocidade da bola, tudo isso também que é fundamental.
E aí está a matemática sempre presente.
Portanto, ela esteve sempre presente na minha atividade profissional. E eu vou-vos dar daqui a bocado mais outro exemplo, que é interessante, depois fui pensando sobre isto. Uma delas tem a ver com a questão, por exemplo, de uma execução de uma boa política de instalações esportivas, de infraestruturas, em que você tem dois indicadores que são fundamentais. Portanto, para além da construção, a questão da construção, exigir... conhecimentos matemáticos, os engenheiros têm bons conhecimentos.
E os arquitetos.
E os arquitetos de bons conhecimentos de matemática. Nós ali também tínhamos que ter, para ver como é que o dinheiro era aplicado, por exemplo, um deles era o número de metros quadrados da área desportiva por habitante. Outro era o número de instalações por área territorial. Depois dávamos ali umas situações que nós às vezes... nem pensávamos, mas que aconteciam, sei lá. Eu vou-vos dar um exemplo. Que o Alentejo, por exemplo, era uma zona com mais metros quadrados por habitante do que qualquer outra. Estava já numa situação bem boa, bem razoável, pelo menos, bem boa. Já Lisboa e Porto tinham essa dificuldade, porque tinham muitos habitantes.
Pois.
E, portanto, não tinham tanto metro quadrado, mas, por exemplo, Lisboa e Porto, já o acesso à instalação desportiva é mais fácil, é mais, não, portanto, uma pessoa não demora tanto tempo a aceder a essa instalação, mas há pouca oferta, está a perceber?
Não há espaço.
Tudo isto nos davam indicações que eram importantes, no fundo, acabavam por ser... importantes para nós definirmos uma boa política, para além da questão das tipologias, quantas pistas há, ou quantos pavilhões há, ou quantos campos de ténis há, e verificarmos que esta zona está mais bem servida, a outra zona não está tão bem servida, e como tal há problemas aqui relativamente a políticas de desenvolvimento desportivo que são precisamente nós temos que atender e ter muito em conta.
Pronto, lá está a questão do planeamento. Exatamente. Lá está a matemática sempre presente para que este planeamento seja executado de uma forma correta, não é? E ajustada.
E agora, você falou-me há bocado também nesta questão da matemática na natureza, onde ela está muito presente, até nas melodias das aves,
das aves,
do tordo americano, que é o... que é aquilo que é mais focado, o arco-íris, a questão das ondas, e nós verificámos que nas zonas profundas o volume de água é proporcional ao comprimento ou comprimento a onda, portanto, tudo isso está estudado. O que me, de certo modo, houve coisas que me surpreenderam, um bocado, como a questão, tudo o que está ligado à questão dos golfinhos, quando eles também procuram os alimentos e se servem precisamente, que eu não sabia que estava tão intrincado dentro deles, a questão de determinadas noções que levavam aqueles, ou que lhes facilitasse precisamente o facto de poderem alimentar-se e alimentar-se melhor. Portanto, a matemática, de facto,
está em todo lado.
Está em todo lado. E nós não
nos apercebemos, às vezes, no dia a dia. Não. É verdade. Não.
Portanto, é evidente que uma senhora, ou um senhor, neste caso, que vá para a cozinha, tem que ter estas noções, porque
por exemplo,
tem que misturar
também, a quantidade de ingredientes.
Eu vou só pôr meio quilo de carne, ou vou pôr um peixe com 750 gramas, portanto tem que.
Mas tem que calcular, somos 4 ou somos 6, quanto somos é que eu tenho de ir buscar de carne, ou quanto é que de pesos e de quantidades.
De quantidade.
Claro. É isso. Mas a matemática, pronto, eu, como estávamos aqui a falar, a matemática realmente é para todos, desde que as pessoas percebam, e é fundamental, como dizia, ter bons professores também, e que as pessoas percebam e não fiquem estagnadas naquilo porque têm a dúvida. É. Há que realmente
tirar as dúvidas,
porque no fundo a matemática não é difícil.
Pois, portanto, eu acho que concluindo, a matemática está presente nas nossas vidas, no dia-a-dia, nas operações e nas tarefas mais simples, ela está lá. Está presente na natureza, ninguém duvida disso, e a investigação já o provou. Mas realmente há pessoas mais dotadas ou mais propensas, não é? Eu não queria dizer dotadas, mas mais propensas para determinada área.
Ou com maior facilidade, estudo, não é?
Mais facilmente conseguem perceber alguns conceitos. Mas isso não quer dizer que todos nós não dominemos conceitos matemáticos, porque todos dominamos.
Não. Pelo menos os básicos e aqueles
que nos ajudam a viver
melhor no dia a dia.
Pois.
Exatamente.
Muito obrigada, Dr. Augusto Paganha. Foi um prazer tê-lo aqui connosco em estúdio e responder às nossas perguntas, que eu acho que este tema é sempre assim um tema difícil,
toda
não é?
A
matemática, toda a gente fica assim um bocadinho. e acabou por desmistificar um bocadinho isso também. É. E vamos ficar agora com música, Lizzo e SZA, com o remix de Special do álbum de 2002 de Lizzo. Da Lizzo.
This morning to somebody judging me. No surprise they're judging me. Don't know who I'm supposed to be. I'm just acting up and precious fucking never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just like empathy cause you think it gives you power. All I know is only God can judge me. I don't hide my heart, I wear it on me. I'm used to feeling
Mas afinal, o que é o número pi? Saiba desde já que se trata de uma sequência infinita de números. E saiba também que esta sequência numérica é utilizada em trabalhos de engenharia, geologia, astronomia e em muitos outros campos. Aliás, tudo o que tem formato arredondado pode ter valores que dependem desta constante.
Porque esta proporção, o pi, ajuda a calcular desde a quantidade que cabe numa qualquer embalagem, desde que ela seja redonda, até à quantidade de ar contida numa bola.
A constante pi aparece nos livros didáticos, em fórmulas para cálculo, por exemplo, do perímetro de uma circunferência, da área de um círculo, no volume de uma esfera ou de um cilindro, de um cone e nas razões e funções trigonométricas. Normalmente utilizamos a sua aproximação como 3,14.
Pi igual a 3,14.
Exatamente, pi igual a 3,14. Desculpa, enganei. Mas a quantidade de casas decimais irá depender do quanto necessitamos obter em termos de precisão de valores.
Também noutras áreas do conhecimento identificamos a presença do pi na teoria da relatividade, na física, na descrição da dupla hélice do ADN, biologia, na decomposição de um sinal nas suas frequências constitutivas através da fórmula da transformação de Fourier com a aplicação dos telemóveis, no cálculo de navegação por GPS, em viagens ao espaço e no cálculo da quantidade de energia do átomo de hidrogênio na química.
Igualmente, os cálculos relativos às forças da gravidade e magnetismo costumam usar o pi, já que esses campos tendem a ser redondos.
Tudo que for redondo
tem o pi. A força que a Terra exerce sobre a Lua e o seu movimento de rotação tem relação com a constante universal das circunferências, ou seja, o pi.
Porque o pi, mas o pi sempre causou algum fascínio em todas as épocas, desde os babilónios até ao antigo Egito. Aliás, existem registros desta época relativos a esta constante matemática, mas foi Arquimedes de Siracusa quem se empenhou na tarefa de aproximar o seu valor a partir do método geométrico por ele desenvolvido e utilizado até hoje. Os outros métodos foram criados desde então, como das sequências infinitas, do uso de cálculo infinitesimal e métodos estatísticos além dos métodos experimentais. De facto, podemos perceber que o número pi está intrinsecamente presente nas nossas vidas.
É verdade, eu tenho um primo que é o pi. Ele chama-se Filipe e não chama mesmo pi.
Pronto, até há aqui uma relação assim, mais bem disposta entre o diminutivo
do... Exatamente, ele, Filipe, pi. Nós sempre o tratamos por pi.
Pronto.
Aí está. E agora mais uma pausa para ouvirmos Marshmello com Bastille em Happier.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you. you to be happier. So I'll go, I will go, go, go. So I'll go, I will go, go, go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier.
A nossa próxima convidada é a professora Lita Correia, que nos vai falar sobre as atividades que os alunos da Escola Paulo Vicente estão a desenvolver para a ocasião do Dia Internacional da Matemática e do Pi.
Obrigada por estar aqui connosco e participar no nosso Olá Vizinho.
Obrigada eu pela oportunidade de falar um pouquinho da matemática.
Professora, a primeira pergunta que lhe gostaríamos de fazer é: o que é que a levou a ter este interesse pela matemática e a ser professora? E a seguir, sabemos que os alunos estão a desenvolver diversas atividades neste contexto e gostaríamos que também nos falasse um bocadinho sobre isso.
E queríamos saber para que anos é que está a lecionar também.
Ok. Bem, isto tudo começou quando eu andava no meu 8º ano com os vizinhos que me vinham pedir para eu os ajudar, para dar explicações. As mães falavam com a minha mãe e eles começaram a aparecer lá em casa.
Porque era boa a matemática, então.
Porque eu era boa a matemática e então iam-me pedindo ajuda. E eu comecei por aí, comecei a ajudar os pequeninos e comecei a ver que eles tinham interesse, efetivamente, em querer aprender e que a forma como eu tentava chegar até eles, claro que não com o rigor científico que tenho atualmente, obviamente, mas com uma linguagem mais simples, mas conseguia ajudá-los a chegarem lá. E isso acabou por me motivar, porque depois acompanhei esses pequenininhos que eram do primeiro ciclo,
até ao 12º.
Até entrarem, até eles entrarem na faculdade.
Está aí a dizer uma coisa muito importante que eu acho que era de ressalvar. Esta primeira abordagem que faz com esses miúdos mais novinhos não é com rigor científico, portanto não é com conceitos muito complicados ou palavras que eles não podem entender, mas abordar de uma forma muito simples que os motiva a querer aprender. Sim. E isto acho que às vezes é algo que pode fazer a diferença.
E era uma linguagem muito próxima de deles, a idade também mais próxima de deles, e tinham uma vontade muito grande ali e trabalhavam, conseguiram começar a ultrapassar obstáculos. E isso, epá, foi bom de ver. Claro. Depois decidi entrar na faculdade e seguir o curso de matemática, mesmo via ensino. Já nem hesitei isso, pronto, vai ter que ser isto. E entrei na Universidade de Aveiro, que tinha estágio integrado, concluí lá a minha licenciatura. Fiquei durante vários anos a trabalhar perto de casa onde eu morava, perto dos meus pais, foi no Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas. E depois, na faculdade conheci o meu marido.
Na altura, outro não que era. Se interessava por matemática.
É da engenharia, ele é da engenharia.
Mas lá está, matemática era mesmo.
Mas pronto, estava próximo. Também tenho o meu pai, que é da área de engenharia mecânica, o meu irmão, que é da área de eletricidade, e isto acabou também por me dar uma visão Da aplicação da matemática em diferentes áreas. E ali no Norte a indústria é muito forte, e tive a oportunidade de levar vários alunos principalmente os dos cursos profissionais do secundário, levá-los a estas empresas e estabelecer ali uma ponte de ligação, e eles têm que ter uma visão
prática.
Sim, e de que a matemática não está ali só no papel e dentro da sala de aula.
Não é um conceito abstrato. Não,
tem que ver a aplicação que ela tem e a importância que ela tem nas diferentes áreas do saber. E sempre que possível tentávamos dinamizar as visitas de estudo, as saídas, ir ao Centro de Ciência Viva que tínhamos lá, no Europarque. Sim, infelizmente fechou, mas durante vários anos fizemos. Sim. Durante vários anos fizemos lá workshops bastante, bastante interessantes, e foi também um bom apoio para eles poderem ver aplicações da matemática,
em
diferentes áreas. Depois decidimos vir para cá, minha filha entrou na faculdade cá.
Em
Lisboa, está em psicologia. Não está,
não temos aqui a nossa psicóloga, a Fátima é psicóloga.
Ela também era boa à matemática, mas era melhor noutras áreas.
Ajuda a ter alguma
sim.
capacidade de interpretar conceitos matemáticos, porque, por exemplo, imagine, se vai ler um estudo, não é, uma publicação que se faça sobre qualquer área relacionada com a psicologia. Lá aparece a estatística, por exemplo.
Ela está a dar a SPSS na faculdade.
Que é sempre um martírio para a maioria dos alunos da área de psicologia. Mas é fundamental, porque senão não sabem interpretar os gráficos, senão não sabem fazer cálculos. Portanto, lá está, mais uma vez, a matemática.
Mais outra aplicação.
Exatamente.
Da matemática, e ainda há aplicações depois mais simples, que mesmo quem não prossiga os estudos no ensino superior... Tem essas aplicações num supermercado. Sempre que vão ao supermercado, eles têm que saber ali efetuar aqueles cálculos todos, fazer a proporcionalidade direta. Sim, proporcionalidades diretas do custo e do peso, que eu ando a ensinar isso aos meus pecadores de senhora. E eles têm muitas aplicações no dia-a-dia ligadas com áreas, com a parte financeira também, escolher o melhor tarifário. Para um telemóvel.
Quase tudo. Tem
uma doutora Augusta Paganha falava precisamente disso, da importância que a matemática tinha em várias áreas da ciência e da...
Sim, os descontos, aqueles descontos, saberem quando vão aos saldos.
Saberem que quando chegam ao supermercado não devem ler leve 2 e pague 3, mas sim ao contrário.
e por isso acaba por efetivamente ter mesmo muita aplicação, e acho importante nós mostrarmos isto aos alunos.
E sobretudo, como a professora Lita dizia, ir adaptando a forma de ensinar à idade dos alunos.
Sim, isso tem que ser feito. A forma como
a linguagem tem que ser adaptada.
Este ano, sim, com os
e
meus
nota
cursos
isso
de sétimo.
Quando vai, quando começa com os mais pequeninos e os mais velhos.
Sim,
não é?
Isso
é uma
pode fazer
grande.
Toda a diferença
faz,
no percurso,
faz.
Não é?
Faz. No início, eu comecei a trabalhar aqui no agrupamento de escolas do Restelo, na escola secundária.
Uhum.
O trato, a forma como trabalhamos com aqueles alunos é diferente da forma como trabalhamos agora. Tenho estado na Paula Vicente, são um nível mais pequenino, mais biduzinho. tem que haver ali um trato diferente. Tem.
E está com eles então a desenvolver atividades?
Sim, temos estado a desenvolver já ao longo destes últimos anos várias atividades. Este ano estamos com uma atividade laboratorial, tendo em vista já também as novas aprendizagens e as aprendizagens essenciais da matemática, com trabalho colaborativo, envolveu o trabalho colaborativo e envolveu também a utilização das novas tecnologias. Uhum. Ou seja, eles fizeram medições de vários objetos, do perímetro de vários objetos, usando uma linha. E depois mediam o comprimento daquela linha, dessa forma tinham o perímetro do círculo, do objeto em causa, e depois mediam o diâmetro. Efetuamos depois o lançamento desses resultados numa folha de cálculo, usamos o do Google Sheets, estava disponibilizada para todos os alunos envolvidos na atividade na Classroom, que nós temos Classroom
no nosso
agrupamento, disponibilizamos isso também. E depois aparecia uma célula onde efetuava o cálculo do quociente entre o perímetro e o diâmetro, que é uma forma simplista de obter casas decimais do pi. Claro que eles depois ficaram um bocadinho frustrados, alguns foram trapalhõezitos nas medidas, logo para fazer aquilo
depois
a correr.
E não saiu bem.
Não dava assim 3,0 tal, tal, outros deu 2,9 tal, tal. Está tudo mal, professora, vamos ver o que é que está mal.
Mas essa parte também é importante, perceber onde é que se errou.
Sim, Exatamente, exatamente. Uma atividade laboratorial é uma experiência que estamos ali a fazer para tentar chegar a algum lado. Uhum. Eles têm que estar à vontade para falhar, não é? Eles podem falhar, podem não fazer. E vamos ver o que é que temos que fazer para melhorar a seguir, para exatamente. Arranjar um bocadinho mais de rigor e definição naquilo. Também estávamos limitados porque usamos as réguas que eles têm e ali, quando muito, vão até uma casa decimal. Eu tentei chamar a atenção com milímetro, é minúsculo, mas tem ali muito espaço e que esse espaço marca a diferença depois nos erros de arredondamento finais. E então tentei mostrar-lhes isso. Não temos, obviamente, aqui instrumentos de medição mais precisos. Mas usamos o que temos e vamos sim, chegando lá.
Mas já é suficiente para eles perceberem o processo.
Sim, sim. Depois fizemos... Está a decorrer também outra atividade a seguir a esta entrevista. Eu vou para lá para fazermos o vídeo dessa exposição. Em que foi lançado o desafio aos alunos de representarem um dígito do Pi. Distribuímos por ordem alfabética dos alunos e das turmas uma folha A4 com um molde de um dígito. E eles tinham que dar asas à criatividade deles, usar material reciclado, colagens, pintura, o que eles quisessem, as cores que quisessem. E vamos agora no recreio expor esses trabalhinhos todos e cada um depois vai dizendo o nome do seu dígito para ficarem com a noção de que este número é efetivamente um valor, tem um valor infinito, tem um número de casas infinito. Não é apenas o valor exato que eles conhecem de 3,14 e alguns vêm com 3,1416, mas aquele 16 já é obtido com um arredondamento, porque a quinta casa decimal é um 9 e vai fazer arredondar aquele 5. E por isso eles vêm muito presos a isso, a essa ideia, e temos agora, acho que no sétimo ano é a altura certa para quebrar isto e eles perceberem que efetivamente este dígito, este número tem imensos dígitos, uma quantidade infinita deles, e é uma dízima infinita não periódica, e por isso ela não faz parte do conjunto de números racionais, que é o que é que nós trabalhamos com eles este ano, ou seja, fomos até esse conjunto, mas aquele está ali fora, à espera de mais. Depois vem mais e depois vai-se formar outro. Dar essa continuidade já para nos anos seguintes, eles depois completarem.
Pois, porque este aspecto de ir relacionando a aprendizagem entre anos também é muito importante, porque dá alguma sequência de raciocínio e de aprendizagem que às vezes antigamente não existia. Parece que tudo era muito estanque. Agora aprende-se isto neste ano e para o ano já é outra coisa, e isto não tem relação. Mas há uma continuidade.
Sim, sim. Eu vou procurando sempre mostrar isso e deixando sempre aquele véuzinho aberto. Agora, atenção, talvez descobrimos isto, mas
ainda vamos descobrir mais para o ano.
Há aqui mais. E nós fazemos aqui no agrupamento do Restelo muito trabalho colaborativo entre a Paula Vicente e entre a escola secundária. Sim, eles também fizeram lá exposições, embora neste tipo de trabalho já derem mais os mais pequeninos do terceiro ciclo, oitavo e nono. Aqui também houve turmas que fizeram pesquisa e fizeram trabalhos expositivos sobre a história do Pi e sobre aplicações do Pi, e também estão expostos esses trabalhos no site do nosso agrupamento.
Convidamos os nossos ouvintes
a irem ver ao nosso site do agrupamento. Agrupamento de Escolas do Restelo.
Na rubrica Acontece. Nessa rubrica também tem, já dos anos anteriores, alguns trabalhinhos que também foram feitos. Tem lá
então não deixem de ir
à página
pesquisar
do nosso agrupamento,
porque há lá muita informação útil e interessante.
Sim. Formas diferentes de ver a matemática.
Muito bem.
Muito bem. Ok. Muito obrigada, professora Lita, por ter estado aqui connosco também e por nos ter esclarecido e falado um bocadinho também sobre o seu percurso e a matemática, no fundo. E o Pi.
Pois, sim.
Que é um não, dos que não é o meu primo.
Não é o teu primo. Este é o verdadeiro Pi.
É o verdadeiro Pi.
Obrigada eu pela oportunidade.
E recordam-se que vos dissemos no início do programa que iríamos ter aqui connosco alguém que não só nos vai falar sobre a matemática, como sobre o Pi. Pois então, está quase, quase no momento de aparecer a próxima convidada. Mas antes, um pouco mais de música com Miley Cyrus em Flowers.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't.
past the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Recordam-se, como lhe dissemos, que iríamos ter mais uma convidada surpresa. É que hoje, no nosso programa, a mãe da Bruna, a dona Filomena, que durante meses contou na Rádio Freguesia de Belém as aventuras da sua filha, e este programa, A Casa da Bruna, já não está no ar, mas a 23 de março, a dona Filomena irá estrear um novo programa que se chama, imaginem, Popocast.
Olá, ouvintes e ouvintas! Eu sou a mãe da Bruna, a Filomena da Silva. Não perca! Agora tem um popocast na Rádio da Freguesia de Belém. Quem quiser fazer perguntas pode mandá-las pela internet que eu respondo, se eu souber. Também se não souber, não tem mal, eu sou muito franca e digo, olha, não sei, prontos.
E a respeito do tema que estamos a tratar hoje, que é o Dia Internacional da Matemática e o Dia do Pi, pedimos à Dona Filomena que nos desse a sua opinião. Por isso, vamos ouvi-la.
Muito bom dia, ouvintas e ouvintes. Estou muito grata às meninas da rádio que tiveram a finesse de me convidarem para o Dia da Matemática e do Pi. É sim, eu fico contente, mas eu não sei nada disso. Sempre que me convidam para alguma coisa, eu vou perguntar à Bruna. Oh, Bruna Alexandra, convidaram-me para desbobinar sobre isto ou sobre aquilo. E ela é que me dá conselheiros. Olha, mamã, não deves ir? Ou então, olha, deves ir porque é bom para a tua imagem. Mas, ó, Bruna, e desbobinar sobre matemática? Eu só sei somar e tirar. E a prova dos 9? Eu sei lá o que é o pi, tu sabes? Ó, mamã, claro, a gente aprende no liceu. Ah, pois, mas eu não andei no liceu, pois, então. Então ela disse-me, olha mamã, o pi é o número mais famoso da história. Ele representa a constante entre o perímetro de qualquer círculo e o seu diâmetro. Entendes? Ah, não sabia. Então é como a minha barriga. E o pi neu do anteiro. Ai, a Bruna riu-se. É isso mesmo, mamã. E sabes outra coisa? Em Inglaterra, no dia do pi, é costume comer-se tartes. Ah, é? Porquê? Porque em Inglaterra chamam pai às tartes. É o dia do pai. Por isso comem muitas tartes. Então, se esse número é tão famoso, cá devíamos comer pizzas e pimentos. A Bruna riu-se, disse que eu era muito esperta. Eu esperta? Sou nada. Sabes o que é que eu pensei quando me convidaram? Que me iam entrevistar por causa dos pi, daqueles sinais que soube na televisão. Quando se dizem os palavrões. Mas eu não digo. E ouço as asneiras de fazem pi. Olha, eu não gosto de me gabar. como aquelas mães peneirosas que estão sempre a dizer que as filhas são belas e sensuais. Mas é assim, eu não posso mentir. A minha Bruna é linda, sensual e inteligente. Ela sabe contar até mais de 1 milhão. Ela faz contas de cabeça e não conta pelos dedos. Aquela rapariga, não sei, ela é melhor que um anão da cozinha. Sabe tudo, do racional e do animal, nada lhe escapa. E depois tem outra coisa. Quando não sabe, vai investigar. Diz que na internet vem tudo. Vai ao YouTube e aprende. Diz que no YouTube é uma espécie de avó. Uma avó? Mas, ó Bruna, se tivesses conhecido a tua avó, minha rica mãe, sabia coisas da natureza, mas mais nadinha. Não sabia ler, nem contar até 100. Tadita, é como eu. Era um nadinha pior. Então a Bruna pôs-me a dar uma lição sobre o pi. Mamá, sabes que se celebra o dia do pi no dia 14 do mês de março, porque o número pi é 3,14. E muitos países estrangeiros falam das datas assim. Primeiro o mês, o terceiro, e depois o dia. Ai, não sabia. E também houve um homem genial, que era o Alberto Einstein, que nasceu a 14 de março. A minha filha, tu também devias ter nascido nesse dia. És ainda mais famosa que a senhora Einstein. Essa é que é essa. Não perca o meu popocast.
E pronto, esperamos que tenham gostado de ouvir a opinião da Dona Filomena.
É verdade, e que tenham achado interessante, sobretudo foi uma versão bem disposta sobre o tema de hoje. E agora vamos ficar com mais uma música, Kilroy and Thousand Miles.
Jesus, does it come with your number as well?
Maybe.
Face, you're coming my way, you're coming my way tonight. Here goes another mistake. I know I'm gon' make, I know I'm gon' make tonight. Oh, oh, you should let it go. You're better off alone. Cause I'm about to fuck it up with you. I know that look on your face. You're coming my way, you're coming my way tonight. And I will never change. I couldn't even if I wanted to. There's nothing left to say. If I was you, if I was you, then I would stay a thousand miles away. It's hard to give it all up. Trying to block you out, but you're invading my thoughts. And you got 10 fingers wrapped around my heart. Wish I could give you everything that you want, but I won't, no. Oh, you should let it go, you're better off alone. Cause I'm about to fuck it up with you. I know that look on your face. You're coming my way, tomorrow we'll say goodbye. And I will never change. I couldn't even if I wanted to. For you, nothing left to say. If I was you, if I was you, then I would stay a thousand miles away. Here in your arms, I'm already gone. You got me wrong, and I played along. I know that look on your face. You're coming my way, you're coming my way. Tonight, and I will never change. I couldn't even if I wanted to. For you, there's nothing left to say. If I was you, if I was you, then I would stay a thousand miles away.
Mas o que é inegável é que a matemática está à nossa volta e permite manter ordem e simetria.
Pois é, ela está no cálculo da velocidade das ondas, nas escalas musicais da passarada, aliás, como falámos há bocadinho, no cálculo do número de pétalas numa flor que segue uma sequência matemática, a sequência de Fibonacci, e assim como nas espirais dos furacões, das conchas, das formas das galáxias do universo e nas teias da aranha que também seguem esta sequência.
E os galhos das árvores, tais como as ramificações dos neurónios do nosso cérebro, obedecem a formas da matemática da natureza conhecidas como fractais, que vem do latim fractus, quer dizer quebrado. Significa que a mesma forma básica é vista repetidamente. A cada favo de mel é um hexágono, isto é, uma forma geométrica com 6 lados matematicamente iguais. Os hexágonos também surgem em aglomerados de bolhas que se juntam na superfície da água ou nos flocos de neve.
E o eclipse solar também segue as leis da matemática da natureza e só é possível porque a Lua é 400 vezes mais pequena do que o Sol e está 400 vezes mais distante. A matemática está presente nos círculos concêntricos que se formam quando atiramos uma pedra à água, mas estes padrões também surgem nas camadas da cebola, nos anéis dos troncos das árvores, nos anéis de Saturno ou na órbita dos planetas à volta do Sol.
E fazemos um pequeno intervalo agora com mais música para ouvirmos Ain't Worry, dos One Republic.
I don't know what you've been told, but time is running.
Deste barulho explosivo, vamos colocar aqui uma questão muito filosófica. Afinal, a matemática foi descoberta ou inventada? Esta pergunta tem dividido os matemáticos ao longo dos séculos. A questão é que a matemática foi descoberta na natureza, isto é, ela existe independentemente das pessoas ou é uma espetacular criação do nosso cérebro? Afinal, deciframos os seus códigos e padrões ou criamos os seus conceitos para explicar o mundo? É uma linguagem do universo ou é uma teoria humana? E não existe uma resposta definitiva.
Mas será possível chegar a um consenso? A questão é filosófica e percorre diferentes correntes do pensamento. Pitágoras, o tal do famoso teorema, no século V a.C., defendeu que a matemática tinha sido descoberta. Segundo ele, os números governam o mundo, ou tudo são números. Representam a ordem e a harmonia e são a essência de todas as coisas. Seguindo esta linha, o platonismo diz que os objetos matemáticos são reais, eternos imutáveis, independentemente do pensamento humano, e têm existência fora do tempo ou da matéria. Quanto a Euclides, o pai da geometria, este acreditava que a natureza era uma manifestação física das leis matemáticas.
Agora, um dos argumentos defendidos por aqueles que acreditam que a disciplina foi descoberta é o facto de um matemático criar uma teoria e, anos depois, esta ser descoberta na natureza. É o caso da sequência de Fibonacci, criada no século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci, que criou uma sequência de números infinita que pode começar com 0 ou 1. Esses números ao quadrado, aplicados à geometria, transformam-se numa espiral perfeita, conhecida como a famosa proporção áurea. Anos depois perceberam que essa sequência se encontrava na natureza, por exemplo, em sementes de girassol, em algumas conchas, na cauda do camaleão, nos flocos de neve. Ou seja, a sequência já estava na natureza antes de o homem a ter inventado.
Mas para o formalismo, a matemática é um jogo de manipulação de fórmulas que joga de acordo com certas regras. Estas podem mudar segundo o contexto histórico. Deste ponto de vista, é como se a humanidade inventasse as peças, o tabuleiro, tudo, num profundo jogo filosófico. O alemão David Hilbert, um dos seus expoentes, passou a sua vida a tentar estabelecer a matemática como uma construção lógica.
E agora vamos fazer aqui mais uma pequena pausa para ouvirmos Justin Bieber em Peaches com Daniel Caesar e Kevin.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you.
Oh,
the way I breathe you in.
Hey.
It's the texture of your skin.
I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go.
Oh.
And I see you.
There's nothing like your touch.
It's the way you lift me up.
Yeah, and I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her. Left her baggage for a mover.
Peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I get the feeling, so I'm sure. And in my hand because I'm yours. I can't pretend, I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been. Oh, don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste the sweetest with mine. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah,
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
Continuando, queremos dizer-lhe que o matemático da Universidade de Stanford, Keith Devlin, diz que o coração da matemática é a busca dos padrões. E eles, os padrões, como já referimos, estão tanto na natureza como nas invenções humanas.
Bom, em jeito de brincadeira e para responder a esta questão filosófica sobre se a matemática foi descoberta ou inventada, alguém disse: se um dia um marciano chegar aqui e trouxer a mesma matemática que nós temos, quer dizer que ela é descoberta, porque ele descobriu o mesmo que nós a partir da natureza. Se ele trouxer uma matemática diferente, quer dizer que ela é inventada.
Sim, esta é uma... Acho que temos que esperar pelos marcianos, não é? Para responder esta questão. E esta é uma boa maneira de dar um remate a esta questão tão debatida. E sem dúvida, pelo menos é divertida, não é?
Divertida, sim.
E vamos agora fazer mais uma pausa, não é, Lisa?
Sim, para ouvirmos a Carol G.
No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio. Por eso nos vamos, pero antes de irnos vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos. Se me cuida, pero llama cuando quiere que te deje la cama extendida. Los bellaqueos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un pulpo de despedida. Ey, yo estoy puesta para el repeat, por la cama que yo pongo el creepy. Para variar en la playa en RD, Punta Cana en la ventana mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandida y tú eres cáncer. No sé cuánto tiempo mal gastaste.
Pero llego a su fin.
So nasty.
Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando. Yo te digo adiós dentro de ti. Guarda este video para cuando te haga falta y estés mojadita pensando en mí.
Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos.
Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos.
Pero si no, bebé,
me regala una noche
que no termina nunca. Hoy es noche
sexo.
Si vienes,
tú supiste.
Romeo the King
con la bichota.
E quanto a Albert Einstein, ou Einstein. E visto que hoje se assinala a data do seu nascimento, podemos falar-lhe muito rapidamente sobre o seu legado científico para a humanidade.
Einstein tornou-se um dos mais famosos e influentes cientistas da humanidade. A teoria da relatividade geral, por exemplo, permitiu que criássemos o GPS, como lhe dissemos há pouco, já lhe falámos nisto, que é o sistema de posicionamento global, GPS, ainda no domínio da teoria da relatividade, Einstein previu a possibilidade da existência de ondas gravitacionais que foram detectadas em 2017 durante a colisão de dois buracos negros.
No ramo da mecânica quântica, Einstein deixou diversas questões em aberto que futuramente viriam a dar origem a uma nova área da física, a ótica quântica. Os estudos de Einstein relacionados com o comportamento da luz renderam-lhe a explicação do efeito fotoelétrico, emprego nas células fotovoltaicas, capazes de produzir a luz laser e a energia solar, uma das formas mais limpas de energia por causar pouco impacto ao meio ambiente. Aliás, foi o seu artigo sobre o efeito fotoelétrico que lhe valeu o Prémio Nobel da Física. Nesse artigo, Einstein explica a origem e o funcionamento desse importante fenómeno quântico. De acordo com a explicação de Einstein, o efeito fotoelétrico ocorre em consequência do comportamento corpuscular da luz, composta por um grande número de partículas chamadas de fótons.
Einstein também foi capaz de estabelecer uma relação de proporcionalidade entre massa e energia por meio da sua fórmula mundialmente conhecida E igual a mc ao quadrado. Einstein demonstrou com esta fórmula que a massa e a energia são intercaláveis, preparando o terreno para o estudo da energia nuclear e, consequentemente, da bomba atómica e, posteriormente, vai levar-nos ao aparecimento das centrais nucleares. Este físico alemão também trouxe grandes contribuições para a termodinâmica e para a física estatística.
Pois muito bem, estamos quase no final do nosso programa de hoje, terça-feira, dia 14 de março, o dia do Pi e o Dia Internacional da Matemática, proclamado pela Unesco desde 2019. Neste programa tivemos a participação do convidado Dr. Augusto Baganha e da inigualável Dona Filomena do programa A Casa da Bruna.
É verdade, foi uma participação e tanto a da Dona Filomena. Mas hoje destacamos também o aniversário do nascimento, do Albert Einstein e falámos do contributo para a ciência deste importante físico. E tivemos também connosco a professora Lita Correia da Escola Paula Vicente, que nos falou sobre as atividades que os alunos estão a desenvolver a propósito deste dia. Mas antes mesmo de terminarmos, um pouco mais de música com Bruno Mars em Just the Way You Are.
Stops and stares for a while. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah.
Eu gosto muito desta música e tudo, Ida.
Também. Aliás, eu gosto muito do Bruno Mars. Uhum. Vou ver se vou ao concerto dele, que é em novembro.
Já estás a pensar em comprar bilhetes? Acho que ainda não estão à venda.
Não, não, ainda não estão à venda, mas a minha filha está em cima do acontecimento porque diz que quer ir.
Não vão perder.
Exato.
E agora, sim, chegámos mesmo ao fim do nosso Olá Vizinho. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora, onde quer que nos esteja a ouvir, nesta nossa rádio online, e para lhe dizermos Olá,
Olá Vizinho. E para fechar o nosso programa, mais um bocadinho de música, mais um pouco de música. Vamos deixar-nos, como já vem sendo hábito, e desta feita com Shakira.
Hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Por acá no vuelvas, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.